Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020. E hoje, Ezequiel, capítulo 6. A Bíblia compara a idolatria com a prostituição e com o adultério. O povo de Israel havia se corrompido com os deuses das nações pagãs, quebrando, portanto, a aliança do Senhor. A expressão Montes de Israel, do verso 2, se refere aos lugares onde eram erguidos altares pagãos e onde eram oferecidos sacrifícios aos ídolos, inclusive sacrifícios humanos. Israel continuava a adorar no templo do Senhor, mas ao mesmo tempo serviam aos seus ídolos nesses altares. Não há como servir a Deus e aos ídolos deste mundo. Acerca disso, Jesus nos advertiu: ninguém pode servir a dois senhores, Mateus capítulo 6, verso 24. E ainda disse: são os olhos a lâmpada do corpo, Mateus capítulo 6, verso 22. Realmente nós somos transformados por aquilo que contemplamos, aquilo que vemos diariamente. Israel entrou em completa corrupção por causa dos seus olhos, e seus olhos se prostituíram, verso 9. Permitiram que Satanás lhes aguçasse a curiosidade e foram ver a formosa estratégia que o inimigo arquitetou. Foi através da visão que Eva caiu, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, tomou-lhe do fruto e comeu, Gênesis 3, 6. Foi pela visão que os antediluvianos tornaram-se de todo corruptos, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que dentre todas mais lhes agradavam os olhos. Gênesis 6, 2. Nunca houve um tempo tão solene como este, meus irmãos. Eu ouso afirmar que já superamos em grande escala a corrupção dos antediluvianos. As advertências da Santa Palavra de Deus têm sido negligenciadas e passadas por alto. As pessoas se contentam com belos sermões enlatados que pregam uma falsa piedade. A humanidade é movida pelo que vê, pelo que é agradável aos olhos, e acaba caindo na mesma ruína que Eva, os antediluvianos, que Sansão caiu. Ao contrário da vitória de Cristo no deserto, muitos têm sido derrotados ao contemplar a oferta demoníaca: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4, 9. O povo de Israel aceitou a oferta do maligno e caiu em profunda desgraça. Contudo, o Senhor separou um remanescente que escaparia, verso 8, e voltaria a lembrar-se dele. Esse remanescente faria isso. O remanescente que se voltaria para Deus e que teria nojo de si mesmo por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações, verso 9. Quando é dada a liberdade ao Espírito Santo de fazer a sua obra de transformação, o homem passa a ter aversão ao pecado e às suas ramificações. E a maior luta que acontece não é travada fora das fronteiras da mente, mas dentro dela. Creio que a melhor descrição acerca desta batalha interna foi relatada por Paulo, com base em sua própria experiência. Ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E Paulo conclui dizendo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Perdão, eu disse que ele concluía. Ele não conclui assim. A resposta que ele mesmo dá vem logo em seguida. Ele diz: mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 7, verso 18, verso 19, verso 24, verso 25. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus já pagou o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Mas Jesus já pagou esse salário por nós. Precisamos nos achegar a Ele todos os dias, constantemente, com fome e sede da presença de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do Teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia. Perdoa e livra-nos do nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém.